Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então. Dentro desse bloco, vou trazer para vocês aqui cálculos envolvendo monômios. Caraca, Bruno, o que que é isso mesmo? Então vem cá, bora lá. A gente vai falar sobre as operações com monômios, especificamente dentro desse bloco. Eu vou relembrar com vocês aqui a questão da adição e da subtração de monômios. Bom, então para início de conversa, vamos sim, vamos lembrar aqui o que que são os monômios. Moçada, os monômios vão ser expressões algébricas que vêm representadas por apenas um termo. Então, digamos, isso daqui, olha, 2x. 2x é um monômio, perfeito? Se eu colocar para vocês isso aqui, olha, 3x² y elevado ao cubo. Isso daqui é um monômio. Ah, mas e isso que está aqui? X mais y. X mais y já não é um monômio. X mais y, como eu tenho aqui a soma de dois termos, isso aqui já passa a ser um binômio. Porque é como se eu estivesse somando dois monômios, né? Por isso que eu falo que é um binômio, porque aí eu estou somando o monômio x com o monômio y. Só aqui também, para a gente se entender, apesar de que isso aqui, de maneira prática, numa prova pode ser bem pouco significativo, mas só para formalizar. Todo monômio apresenta o seu coeficiente e a sua parte literal. Parte literal tem a ver literalmente com a parte das letras, ok? Parte literal, parte das letras. E o coeficiente vai ser a parte numérica desse monômio. Então, nesse monômio aqui, por exemplo, qual é o coeficiente do monômio? O coeficiente é o 2. Qual é a parte literal desse monômio? A parte literal é o x, ok? Nesse monômio que aqui está, 3x² y ao cubo, 3 é a parte, desculpa, 3 é o coeficiente e x² y ao cubo é a minha parte literal, ok? Se eu coloco para vocês isso aqui, olha, x elevado ao cubo sobre 6. X elevado ao cubo sobre 6. O que que é a minha parte literal? A parte literal é o x elevado ao cubo, é a parte que tem a letra, x elevado ao cubo. E o que que é o meu coeficiente? Qual que é o meu coeficiente? Cuidado para não falar que o coeficiente vai ser o 6. O coeficiente não é o 6, o coeficiente é como se fosse o 1 sexto, perfeito? Porque aqui na frente desse x ao cubo é como se fosse o 1, então o coeficiente seria 1 sexto e a parte literal seria o x ao cubo. Então, muito bem. Essa é a lógica dos monômios. O que a gente vai fazer aqui agora, então, é relembrar, para que não fique dúvida alguma, sobre como que eu faço para somar e subtrair monômios. Então, de maneira prática, o que que a gente vai fazer? Quando você estiver somando ou subtraindo monômios, vocês vão simplesmente manter a parte literal e operar apenas os coeficientes. Como assim? Ali onde eu tenho a² mais 6a² menos 2a², está claro para vocês aqui a presença de três monômios? A gente está falando da mesma língua? Então, olha para cá. Isso aqui é um monômio, isso aqui é um outro monômio, e isso aqui é um outro monômio. Só que a gente diz que esses monômios, eles são semelhantes. Isso aqui é um termo que eu ainda não tinha usado com vocês dentro desse bloco. O que que são monômios semelhantes? Monômios semelhantes são aqueles que trazem a mesma parte literal. Monômios semelhantes são aqueles que trazem a mesma parte literal. Se você achar que tem que anotar aí, coloque no papel. Mas é o que eu estou te falando. De maneira prática, isso vai ser muito pouco importante em prova. É mais aqui para a gente conseguir se entender, tá bom? Então, aqui, para a gente fazer cálculo com os monômios, a gente só pode operar com monômios que sejam semelhantes, que é o caso aqui do que foi colocado na letra A. Então, A² mais 6A² menos 2A². Todos eles são semelhantes, trazem como parte literal o A ao quadrado, e nesse caso, então, a gente vai manter a parte literal e vai trabalhar apenas com os coeficientes. Na frente do A ao quadrado, é como se eu tivesse quem? Olha, é como se eu tivesse um, perfeito? Então, eu estou com isso que está aqui, olha. Na prática, eu tenho isso, olha. 1 mais 6 menos 2 multiplicado por A ao quadrado. Tá claro o que que eu fiz aqui? Eu mantive a parte literal, tá vendo ali? Olha, o A ao quadrado, vocês têm que segurar a emoção, Porque senão começa com aquela história assim, ah, pô, aí o que que eu faço? Eu somo ali os expoentes, né? Então aquele A ao quadrado com A ao quadrado com A ao quadrado vai dar A elevado à sexta, negativo. Adição e subtração, a gente simplesmente mantém parte literal. E o cálculo vem apenas com os coeficientes. Então a gente vai ter aqui 1 mais 6, 7. 7 menos 2, 5. Chego aqui então a 5A elevado ao quadrado. Ok? Moçada, acredita em mim, é um processo. Se você for pegando o passo a passo, chega lá na frente onde o bicho pega, você tem as ideias bem organizadas. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente vai queimando essas etapas. Então, se você não consegue entender, aliás, se você não consegue entender não, né? Se você não para entender a lógica aqui básica dos cálculos com monômios, depois muito provavelmente você vai ter dificuldade quando a gente for falar de polinômios. Então, cálculos envolvendo monômios, cálculos que tem que tratar necessariamente de termos semelhantes àqueles que trazem a mesma parte literal. Mantenha a parte literal e faça o cálculo com os coeficientes. Tá claro isso? Então vamos aqui para o meu segundo exemplo. No meu segundo exemplo eu tenho 17ax menos 18ax. Repare, não pode ser um enfeite, isso aqui não pode passar batido, ó. Você tem que começar a enxergar isso, olha. Ax, ax. Opa! Mesma parte literal. Então eu posso operar esses monômios. Porque se eu não tivesse ali a mesma parte literal, na adição e na subtração, a coisa não ia avançar, ok? Então, como aqui eu tenho a mesma parte literal, eu vou trabalhar apenas com o coeficiente, ou com os coeficientes. Então, eu faria, por exemplo, 17 menos 18 e mantenho o ax. Ah, professor, só que eu não estou anotando isso aqui, não. Tá bom, é exatamente isso que eu quero. Nesses dois primeiros exemplos aqui, eu deixei tudo anotado. Bonitinho, para não restar dúvida nenhuma. Mas o que eu quero que você faça na prática é simplesmente isso. Ah, Bruno, é 17 menos 18. 17 menos 18 segura a emoção, para não vacilar. Mais 17 menos 18, o sinal vai ter que ser negativo, né? Não é porque mais vezes menos dá menos, até porque eu não estou fazendo operação de multiplicação aqui. Cuidado com a justificativa que você vai me dar aí. O 17 menos 18 dá menos, porque o 18 ele é maior em módulo, e aí nesse caso eu procedo com a diferença entre eles, ok? Adição e subtração de números inteiros. A gente pega o sinal do maior e subtrai, quando eles tiverem sinais diferentes, né? Então a gente fica aqui com menos 1ax, concordam? E aí o menos 1ax eu posso deixar indicado como se fosse simplesmente menos ax, menos a vezes x, perfeito? Maravilha! Vem comigo, vamos dar uma olhadinha na letra C. Xy mais 3 quintos de xy. Então tá claro para você aqui? Estou trabalhando com monômios que são semelhantes. Porque igual aqui, por exemplo, professor, e se nesse exemplo aqui fosse assim, olha, 17ax menos 18ay? Como que eu ia fazer para resolver isso aqui? Você não ia resolver. A sua resposta seria simplesmente essa expressão algébrica do jeito que ela foi colocada. Por quê? Porque você não pode somar nem subtrair monômios que não sejam semelhantes. Como a parte literal desse monômio é ax, e como a parte literal desse monômio é a y, a partir do momento que as partes literais são diferentes, não interessa, por exemplo, ah, mas aí tem a letra A. Ok, mas a parte literal é tudo que tem a ver com as letras. Então, o ax tinha que ser o mesmo ax do outro termo, ou o ay. Como eles não são iguais, a gente não ia poder fazer nada. Ou seja, a minha resposta ia ficar simplesmente isso: 17ax menos 18ay. Ok? Então, na letra C, você vai perceber que eu posso proceder com o cálculo que foi apresentado, que é uma soma de monômios, porque a parte literal ela é idêntica nos dois termos, xy e aqui xy. Então, como que eu faço para chegar ao resultado que está indicado na letra C? Pego o coeficiente do primeiro monômio. Qual que é o coeficiente desse primeiro monômio? É o 1. Então, eu vou somar 1 com 3 quintos. Ok? E aí, se eu for somar 1 com 3 quintos, não é uma soma de frações? Aí as coisas vão se misturando, olha. A gente está aqui caminhando na álgebra, mas aí eu volto lá na aritmética básica. Soma de frações. Como que eu faço para trabalhar com soma de frações? Tenho que trabalhar com denominador comum. Qual que vai ser o denominador comum aqui? Posso usar o 5, por exemplo. E aí eu coloco aqui embaixo 1 e aí vem 5 dividido por 1, multiplicado por 1. 5 dividido por 1 dá 5, 5 vezes 1 vai ter que dar 5. Mais 5 dividido por 5 vai ter que dar 1, 1 vezes 3 vai ter que dar 3. 5 mais 3 vai ter que dar 8. Eu coloco então que ali é como se eu tivesse 8 quintos de x, y. Ok? Dá uma olhada na letra D. Na letra D, está claro para você por que que eu posso somar esses dois monômios? Então, vamos lá. Isso aqui é um monômio. Isso aqui é um outro monômio. Que tipo de operação que eu estou te apresentando? Uma soma de monômios. Tem que estar claro qual é a lógica. Eu só posso somar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes, ou seja, se a parte literal deles for idêntica. Que é o que acontece aqui, olha. X ao quadrado y. Ó, x ao quadrado y e aqui x ao quadrado y. Perfeito? Vou simplesmente agora trabalhar com os coeficientes. Então eu teria que somar o 0,7 com o 3,1. O 0,7, se você for somar com o 3,1, eu acabo chegando em 3,8, certo? Uma soma aqui de decimais. Então eu chego em 3,8 e aí mantém parte literal em adição e subtração. Você vai manter ali o x ao quadrado y. Ok? Brown, se fosse assim, olha, 0,7x ao quadrado y mais 3,1xy ao quadrado. O que que eu faço? Não faz. Não faz para não arrumar problema. Porque, ó, você não pode somar esse cara com esse. Por quê? Porque eles não são semelhantes. Quando eu falo de semelhantes, é no sentido de eles serem idênticos, ok? A gente tem a definição como monômios semelhantes, mas o que tem que estar claro para vocês é que a lógica do semelhante não é a lógica simplesmente de um parecido. Ah, eles aqui são semelhantes, são parecidos. Não. O conceito de monômios semelhantes aqui vai trazer a ideia de que a parte literal deles tem que ser idêntica. Então, quando eu falo de x ao quadrado y, isso não é a mesma coisa que falar de x y ao quadrado. Então, nesse tipo de situação, eu não poderia proceder com o cálculo. A minha expressão ia ficar do jeito que ali está. Ok? Muito bem, nos entendemos. Show de bola. Vamos dar uma olhada nesses dois exemplos que eu coloquei aqui na sequência, olha. 10BC menos 12BC mais 7BC menos 3BC. Como que eu faço para trabalhar com isso daqui? Então, bora lá. Primeiro, que o BC vai ser mantido aqui no final. Perfeito? Mesma parte literal. Ótimo. E agora a gente faz então o cálculo. Vejam, 10 menos 12. Me ajuda daí, me ajuda daí. 10, se eu for tirar 12, estou devendo 2, certo? 10 menos 12, menos 2. Aí eu vou pegar esse menos 2 e vou somar 7. Menos 2, se eu for somar com 7, vai ter que dar 5. E o 5, se eu for subtrair 3, vai ter que dar 2. Então, conclusão, aquela expressão que está ali acaba trazendo para mim como resultado isso aí, olha, 2BC. Ok? Ou, abro uma poxa, eu peguei e somei primeiro as parcelas positivas, porque aí aqui agora o caminho não é o único, né? Eu primeiro somei as parcelas positivas, vi que estava dando 17. Depois eu peguei as parcelas negativas, olha, eu estava negativo 12, negativo 3, eu vi que eu estava negativo ao todo 15. Então, como eu estava positivo 17 e negativo 15, eu acabei ficando positivo 2. Ok, está valendo. Olha a letra F. Você pode fazer comigo o cálculo que está na letra F? Posso. Por quê? Porque a parte literal é a mesma. Ai, Bruno, mas é muito chato fazer isso. Tá bom. Faz parte do processo, né? A gente está aqui para treinar. E vai por mim. Melhor desenferrujar agora do que chegar na hora da prova e perder questão por conta de coisa básica, né? Então aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou somar. Mas a questão, então, olha, ela deixa de ser uma questão puramente algébrica, que vai mais para o lado do aritmético, porque aí agora você tem que trabalhar com essa soma de frações. E aí você tem que ver se o problema que você está tendo não é esse, né? Ah, eu errei. Tá, mas aí você errou por quê? Porque não tinha a noção da regra da álgebra ou por conta da matemática básica? Porque da álgebra, a única coisa que você vai ter que ter noção é que se esses caras aqui têm mesma parte literal, eles podem ser operados aqui no caso, né? Eu posso trabalhar com adição e com a subtração. Só que eu trabalho com adição e com a subtração única e exclusivamente dos coeficientes. E os coeficientes aqui são fracionários. Então agora eu passo para uma outra etapa. Você sabe fazer cálculo com frações? Ah, eu lembro. Adição e subtração, o que que eu preciso ter? Preciso ter um denominador comum. Qual que vai ser o denominador comum aqui entre o 3, o 9 e o 6? Qualquer número que passar na sua cabeça que divida por 3, 9 e 6 pode ser utilizado. Aí eu vou usar o 3. Não. O 3 é um divisor dos três números que ali estão. Eu preciso de um número, é a situação contrária, eu preciso de um número que divida o 3, o 9 e o 6. Então o 18 vai ser o menor desses números. Mas o 36 poderia ter sido utilizado. O 72 poderia ter sido utilizado, tá bom? Lembrando então que se fosse fazer o cálculo do MMC, seria assim, né? Olha, 3, 9, 6, aí divide, por exemplo, por 2. 3 e 9 não são divisíveis por 2, 6 por 2 dá 3, divide por 3 vai dar 1, 3 e 1, divide por 3 vai dar 1, 1 e 1. E aí justifica-se aqui então o 18 que eu vou colocar ali para vocês. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Colocamos o 18? Então, tá lá. Pega o 18, divide por 3. 18, se eu for dividir por 3, vai dar 6. 6 vezes 1 vai ter que dar 6. Pega o 18, divide por 9. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 4 vai dar 8. Pega o 18, divide por 6, vai ter que dar 3. 3 vezes 5 vai ter que dar 15. Só que aí aqui é um sinalzinho de menos, né? Então, menos 15. E aí chegamos então a 6 mais 8, 14. 14 menos 15, 14 menos 15 vai ter que dar menos 1. Então eu fico com menos 1, 18 avos, ok? Para a gente aqui então, você pode colocar que o resultado é menos 1, 18 avos, x ao quadrado, y ao quadrado, ou você pode colocar para mim que isso aqui é simplesmente menos x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 18, ok? Como ali o coeficiente é 1, eu não preciso apresentar o coeficiente 1, né? Deixando simplesmente indicado como menos x ao quadrado y ao quadrado, fica subentendido que aqui eu tenho o menos 1, perfeito? Então, deixa eu só conferir aqui se os cálculos ficaram certinho. O 1 terço, que vira os 6 18 avos, mais o 4 nonos, que vira o 8 18 avos, menos os 5 sextos, que foi o menos 15 18 avos, então tem que dar menos 1 18 avos, tudo perfeito. Certinho? Letra F está feita. Vamos dar uma olhadinha nesses dois últimos exemplos aqui. Letra G e letra H. Letra G, tenho aqui, olha, mesma parte literal. Está vendo aqui, olha? AB ao cubo. Vou juntar então apenas os coeficientes. Então a gente soma aqui, olha, 0,9 com 2,5. Isso aqui acaba dando 3,4. E aí agora, reparem, eu teria que fazer 3,4 menos 5,2. Então, esse 3,4 menos 5,2, preciso que você se lembre que o sinal que vai prevalecer aqui é o do maior, que é o 5,2. E a gente vai ter que fazer a diferença entre o 5,2 e o 3,4. Estão lembrados? Então, aqui, se a gente pega o sinal do maior, a gente tem que subtrair. Então, agora eu faço 5,2 menos 3,4. O 2 menos 4 não dá, então passa a ser 12. 12 menos 4 vai dar 8. No lugar do 5 fica o 4. 4 menos 3 tem que dar 1. Então eu chego aqui a 1,8. 1,8 AB elevado ao cubo. Tá bom? Então 0,9 com 2,5, 3,4. 3,4 menos 5,2, 1,8, 1,8. E aí mantém a parte literal, AB elevado ao cubo. Tá bom? Ok. E essa letra H aí, Bruno? Poxa, cara, tá vendo tudo muito bem, né? Até que vem você com essa letra H pra me dar uma desestabilizada. Mas pera aí que eu vou enfrentar. Pera aí que eu vou enfrentar. Então, bora lá. A gente vai ficar com isso aqui, ó. Primeiro, tá vendo que tem parênteses, tem colchetes? É a velha e boa história. Você começa resolvendo o que tá dentro de quê? O que tá dentro de parênteses. Então, vai se organizando, ok? O que você conseguir pular de etapas, tá ótimo. Mas se ainda estiver inseguro, vai fazendo passo a passo. Começa pelo que está aqui dentro dos parênteses. Então eu ficaria com isso aqui, olha. 2xy mais menos 5xy mais 2xy menos, e aí eu vou colocar aqui o que está dentro do parênteses, ok? xy mais 4xy menos 2xy. Lembre-se que aqui na frente do xy é como se eu tivesse o 1. Ok? Então, ali dentro, eu posso fazer a conta com aqueles monômios ali? Posso, porque todos eles são semelhantes. Então, se eu for somar 1 com 4, vai dar 5. 5 menos 2 vai ter que dar 3. Então, vai ficar menos 3xy menos 8xy. Perfeito? Então, resolvi o que estava dentro de parênteses. 1 mais 4, 5. 5 menos 2, 3. Ok. Agora, vamos resolver o que está aqui dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes, eu só tenho monômios que são semelhantes. Então, eu posso fazer a conta com eles. Então, eu vou ter menos 5 com mais 2 com menos 3 com menos 8. Então, vamos lá, passo a passo. Menos 5 somado com 2. Menos 5, se eu for somar com 2, vai ter que dar menos 3. Menos 3, se eu for somar com menos 3. Menos 3, se eu for somar com menos 3, vai ter que dar. Ah, é verdade. É só voltar aqui em cima rapidinho, rapidinho. Porque aqui eu tinha deixado para vocês com sinal positivo, mas esse sinal é negativo, tá bom? Isso aí. Aqui, ó, aqui a gente. Só para retomar aqui a letra G rapidinho, tá bom? O 0,9 com 2,5 dá 3,4. E aí, como eu tenho 3,4 menos 5,2, o meu resultado fica negativo, porque o 5,2 ele é maior em módulo, tá bom? Então fica o 1,8, só que negativo menos 1,8ab ao cubo, tá bom? Muito bem, volte aqui comigo então na letra H. Na letra H, a gente vai ter isso aqui, ó. O menos 5 eu vou somar com 2, vai ter que dar menos 3. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. E o menos 6 com menos 8, então, vai ter que dar menos 14. Menos 14xy, perfeito? Fica assim então, olha, 2xy mais o menos 14xy, que seria o resultado que eu encontro aqui dentro dos colchetes. Só que o sinal de mais na frente do colchete, ele não altera em nada aqui o meu resultado, né? Aliás, ele não altera o sinal do que está dentro. A gente teria que tomar um pouquinho de cuidado, porque um sinal de menos aqui na frente, ó, o sinal de menos aqui na frente, ele acabaria fazendo com que aquele menos 14xy se tornasse mais 14xy. Agora, para o que foi colocado aqui, está valendo, ok? A gente pode manter ali o menos 14xy. Então, eu passo a ter 2xy menos 14xy. 2 menos 14 vai ter que dar menos 12. E aí, eu fico, então, com menos 12xy, ok? 2 menos 14, a mesma situação que aconteceu ali na letra G. Como o 14 ele é maior, a gente pega o sinal dele, ok, que é o negativo, e procede com a diferença. Então, 2 menos 14 acaba dando menos 12. Fechado? Então, deixa eu só dar uma repassada rapidinho aqui. 1 com 4, 5. 5 menos 2 vai ter que dar 3. Então, a gente ficou aqui com menos 3xy, menos 5 com mais 2, menos 3, menos 3 com menos 3, menos 6, menos 6 com menos 8, menos 14, 2 menos 14, menos 12xy. Está feita aqui, então, a nossa letra H e o gabarito dela, então, indicado aí para vocês. Fechado? Veja aí, então, se tudo que eu falei dentro desse bloco ficou entendido, se teve algum ponto que passou batido aqui, vai por mim, não fique aí queimando etapas, ok? Ah, Bruno, estou precisando acelerar aqui o processo. Ok. Claro, tudo vai depender aí, né, do seu edital, se está próximo, se não está, se foi publicado, se não foi, enfim. Mas o ideal é que você realmente aí não fique pulando muitas etapas, porque senão nenhuma coisa nem outra, né? Chega lá na frente, você precisa avançar e aí trava lá, porque às vezes noções básicas como essa que a gente está colocando aqui, como a gente está colocando aqui, acabam fazendo diferença. Ok? Agradeço então a sua companhia dentro desse bloco e fecho ele por aqui. Um forte abraço para vocês aí. Fui.